Este é um podcast Rádio Comercial.
Ela é muito bonita agora, mas nessa altura era um borracho. E eu fiquei logo encantado com ela.
A mim, o que me atraiu foi o caráter dele. Ver que ele era uma pessoa muito honesta, que era muito educado, era divertido e, na altura, ele tinha uns olhos muito bonitos.
E quando saímos da discoteca, deu-se o primeiro clique.
O teu pai deu-me boleia e, ao estacionar o carro, foi aí que demos o primeiro beijo.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor com Vanessa Cruz.
O episódio de hoje é muito especial para mim. Numa altura em que se celebra o Dia da Mãe, tenho comigo a minha mãe, que trouxe com ela o meu pai. Hoje vou ouvir a história de amor dos meus pais, na primeira pessoa. Querem começar por apresentar-se antes de entrarmos a fundo na vossa história de amor?
Sim, eu sou a Ana Paula Cruz, tenho 64 anos, sou ribatejana. Mais propriamente de Arroquelas, Rio Maior. Tive como profissão durante 45 anos oficial de justiça. Neste momento estou aposentada.
Eu sou José Barros Cruz, sou natural de Alcaide Fundão. Eu tenho 66 anos e também era oficial de justiça e era colega da tua mãe.
Bem-vinda, mãe, bem-vindo, pai, ao podcast Ouvir Falar de Amor da Rádio Comercial. Não sei se estou mais nervosa eu ou vocês. A ideia de os convidar surgiu há dias, quando a minha mãe se virou para mim e disse: eu acho que estou a ficar um bocadinho maluca, porque no outro dia, à noite, fui para a cama mais cedo do que o teu pai e de repente senti um aperto no peito muito grande. Comecei a pensar que já tinha pouco tempo de vida com ele e comecei a chamar por ele. E de repente ele chegou ao pé de mim. Queres continuar, mãe?
Sim. E ele disse-me: o que é que queres? E eu disse-lhe: olha, não sei o que é que se passa comigo, mas não consigo adormecer. E comecei a pensar: epá, já vivemos há tantos anos casados e já nos falta tão poucos. E diz-me ele: e tu achas que eu não penso no mesmo?
em termos lógicos, naturalmente, se tudo correr normalmente, não vou viver tanto tempo com ela, o tempo que me falta, naturalmente, do que já vivi com ela. Já vivi e já conheço a tua mãe há 42 anos e, portanto, em termos lógicos, já não irei viver tanto tempo com ela.
Conhecemos-nos há 42 anos e estamos casados há 39.
Muito bem. Qual de vocês é que quer começar por contar-me como é que tudo começou?
Olha, a tua mãe apresentou-se no Tribunal de Trabalho da Covilhã no dia 1 de fevereiro de 1982. E nessa altura, ela é muito bonita agora, mas nessa altura era um borracho. E eu fiquei logo encantado com ela, mas olhava para ela, em termos profissionais, naturalmente, era uma colega nova que aparecia no tribunal. E, portanto, eu tinha acabado de sair de uma relação que não tinha surtido e portanto, não estava nada para aí virado. E pronto, foi a primeira vez que a vi, foi nessa altura. A tua mãe muito bem vestida, ela muito elegante.
Lembras-te do que é que eu trazia vestido nesse dia?
Eu recordo-me que eu penso que tu tinhas uma saia azul. Eu recordo-me um pormenor que não era muito usual, que era as unhas dos pés pintadas.
Em fevereiro, como é que viste as unhas dos meus pés?
Pouco depois, mas usavas umas sandálias que estavam abertas à frente.
Não em fevereiro.
Talvez não. Talvez esteja um pouco desfasado no tempo. Mas pronto, foi quando eu te conheci.
Nesse mesmo dia, eu fui trabalhar para o TT da Covilhã, mas morava na cidade do Fundão, porque eu gostava mais do Fundão. O Fundão era uma cidade mais pequena e uma cidade plana e mais acolhedora.
TT, Tribunal de Trabalho.
E então eu fui de autocarro. Que nessa altura os autocarros do Fundão para a Covilhã demoravam uma hora. Sendo que o meu atual marido, na altura meu colega, tinha levado o carro e ele era de uma aldeia próximo do Fundão. E eu, como de envergonhada eu não tinha nada, cheguei ao pé dele e pedi-lhe logo boleia.
Bem atrevida.
É verdade, eu nessa altura, bem, eu pedir boleia era uma situação natural, não é? Dei-lhe boleia naturalmente.
E lembram-se o que é que foram a falar na viagem?
Não me ficou de memória, porque devia ter sido qualquer coisa relacionada com o trabalho.
E a partir daí, quem é que depois, como é que houve uma aproximação?
Depois ao longo dos tempos, nós éramos colegas, naturalmente, e saímos a almoçar. E aquilo, a Covilhã, apesar de ser uma cidade, às vezes, também acaba por ser pequena. E íamos diariamente a um restaurante que havia lá perto do tribunal. E eu, nessa altura, penso que tinha algum sentido de humor. Tanto que a tua mãe normalmente não conseguia de se tomar o café. Estava sempre com receio que dava uma gargalhada e que depois expulsava o café. E, portanto, ela ria-se muito comigo e penso que teria essa virtude.
Talvez eu me tivesse logo...
Encantado.
Dado mais propícia a, não sei, a achar-te mais piada logo.
Mas isso era só uma relação profissional, no fundo, naquela altura nem pensava.
Não éramos ainda namorados,
não pensava
namorar
e tal.
Foi no início.
Gostava da tua mãe, gostava da figura dela e da maneira como ela agia, mas não pensava ainda em namoro nem nada disso. Depois isso foi se cimentando, não é?
O nosso começo, portanto, nós viajávamos juntos no autocarro, acabávamos por nos sentar ao lado um do outro. E então, uma vez, num dos jantares que fazíamos dos tribunais, depois fomos para uma discoteca chamada o English Bar.
O English Bar era, nessa altura, uma discoteca famosa na zona. E tinha duas valências. Tinha a parte onde se dançava, não é? Onde as pessoas se divertiam a dançar. E depois tinha uma outra zona mais reservada para as pessoas conversarem e trocarem ideias e tal. E nós éramos frequentadores dessa discoteca. E quando saímos da discoteca, deu-se o primeiro clique.
Não, calma.
Ainda não.
Aí não foi bem assim. Porque nessa noite nós dançámos. E dançámos ao som da nossa música preferida.
Qual é?
É o GTM Moanum Plu.
Que era os slows da altura.
Da Jane Birkin e do Serge Gainsbourg. Era um pouco arrojada para a altura, não é? Nos anos 80, 70, 80.
Mas era um slow que nós adorávamos dançar.
Mas era o slow da moda na altura.
Sim,
para quem gostava de dançar slow, era precisamente essa música.
Exato. E aproveitaram para se agarrar um pouquinho mais um ao outro.
Sim,
não é?
Porque o slope era propício.
Era propício a tal.
As luzes da discoteca faziam mexer a gente, portanto, não havia necessidade da gente mexer muito. Também não nos esforçávamos muito a dançar, portanto, era uma música excelente.
E depois, no regresso.
Mas na discoteca não aconteceu nada.
Nada, nada.
Não, só slows.
Era um local público.
E estávamos com os colegas.
Exatamente.
Estávamos nós e os nossos colegas e o...
Nada de dizer para conhecer, não podia ser assim. Nós éramos pessoas respeitadas, não é? Não podíamos entrar nisso.
Entretanto, depois, quando saímos da discoteca, o teu pai deu-me boleia até ao apartamento onde eu vivia. E ao estacionar o carro, foi aí que demos o primeiro beijo.
Ouvir falar de amor.
Portanto, deram o primeiro beijo. Vamos ficar por aqui. Afinal de contas, recordo que estou a conversar com os meus pais sobre a história de amor deles. Portanto, não queremos mais detalhes íntimos. E a partir daí consideraram-se automaticamente namorados?
Sim, quer dizer, não houve um pedido de namoro, porque nós já éramos assim, já estávamos muito próximos. No fundo foi o selar da ligação.
Intuímos logo que era o namoro oficial, digamos.
E a partir daí começa toda uma história de amor de um beirão com uma ribatejana, a ribatejana deslocada no fundão. O que é que acham que vos atraiu um no outro?
A mim, o que me atraiu no teu pai foi o caráter dele. Ver que ele era uma pessoa muito honesta, que era muito educado, era divertido e, na altura, ele tinha uns olhos muito bonitos.
Tinha, não tem.
Agora já não tem tanto, mas tinha.
Agora estão mais escondidos.
Agora é como que ficaram mais escondidinhos.
E tu, pai?
Olha, eu, para já, na primeira fase, foi uma fase profissional, em que achava que a tua mãe era uma boa profissional. Eu gosto também como pessoa, uma pessoa séria e íntegra, e, portanto, foi isso que me gostei dela. Além de que, fisicamente, também não era nada de estar fora. A tua mãe era muito gira, na altura, quando era nova, portanto... Agora também é. É bonita agora. Agora também é.
O começo foi fácil. Vocês às vezes contam lá em casa algumas histórias desafiantes. Eu sei que a mãe tinha assim uns acessos de ciúmes de vez em quando.
Sem razão.
Não, eu nunca tive assim grandes acessos de ciúmes.
Foi apenas uma vez que a ex-namorada que me pediu boleia até ao alcaide. Ela ficou assim um pouco chateada.
Mas havia outro fator desafiante e de discórdia, que era a paixão que havia pelo futebol, não é?
Pois,
o meu pai tem uma paixão gigante por futebol.
É verdade que eu era um pouco viciado na bola. Cheguei a jogar no Distrital de Castelo Branco um ano e tinha aquela paixão pelo futebol e ainda tenho hoje. E a tua mãe nunca gostou muito de futebol. Até há um facto curioso que uma vez foi ver um jogo no Sporting da Covilhã Académica e no final do jogo ela perguntou-me afinal que é que os do Sporting da Covilhã e os da Académica, os equipamentos são completamente diferentes. Portanto, ela ia mais pela minha companhia do que ia ver o futebol. Ela não queria saber nada do futebol, naturalmente.
É lógico, o futebol não me despertava absolutamente nada. Eu fui ao futebol para estar na companhia dele. Eu, se calhar, a maioria do tempo nem olhei para os jogadores.
Acredito. Não se conhecia.
Mas não houve um episódio caricato em que tu preferi, depois de ter estado um dia inteiro a jogar futebol?
Não, é queres que eu conte?
Conta.
Então eu conto.
Eu tenho que me sujeitar.
Dessa vez eu fiquei muito chateada com ele, porque foi assim. Nós já namorávamos e ele disse-me: olha, vou hoje ao futebol com os meus colegas. E combinámos que ele depois ia lá jantar a casa, ao apartamento onde eu vivia. E eu preparei o jantar e ficava à espera que ele aparecesse, né? Nisto ele chega depois do futebol e diz-me: olha, afinal eu não venho jantar hoje porque vou jantar fora com os meus colegas. E eu fiquei fula com ele. Na altura nós não tínhamos telemóveis, né? Ele não me avisou antes. Fiquei muito aborrecida e disse-lhe: olha, é assim, podes ir jantar com os teus colegas, mas se preferes a companhia dos teus colegas de futebol, é porque não gostas tanto de mim assim. Então escusas de voltar mais aqui a casa.
Aí encostou-me logo à parede.
Agora tu decide.
Pedrada no charco.
Pedrada no charco, com este encosto não tive hipótese. Quer dizer, tive que logo reconsiderar aquela situação e fui jantar com a tua mãe, claro.
Meteste o rabinho entre as pernas.
Exatamente.
E teve de dizer aos amigos que afinal não havia jantar.
Exato.
Com eles.
Foi, aí foi, tive que ser. Mas não, ainda bem que foi, ainda bem que aconteceu isso. Ainda bem que aconteceu isso. Porque eu estava um pouco leviano nessa, um pouco libertino nessa matéria, portanto havia necessidade de acalmar um pouco e não entrar nessa vida de solteiro e tal. Tinha que entrar numa vida de compromisso com a tua mãe, portanto não podia andar a querer o sol da areia e a chuva no naval, como costuma dizer, não é?
Até que alguém se chegou à frente e decidiram casar.
Isso foi comum.
A partir do momento em que começámos a namorar, é como que interiorizámos que era o casamento a seguir.
Aliás, até comprámos logo um apartamento lá no Fundão.
Ainda em solteiros. Comprámos pelos dois.
E foram momentos de dificuldades financeiras. Eu recordo-me de ouvir essas histórias.
Muitas.
Não é?
Sim, foram momentos de grandes dificuldades financeiras. Eu tinha um carrito, que era um Renault 5. Acabei por ter de o vender para dar alguma entrada para o apartamento. Mas tivemos muita sorte, porque eu tive um sogro que nos apoiou muito.
Ouvir falar de amor.
Vocês casaram quanto tempo depois de começarem a namorar?
Um ano e meio depois, talvez.
Talvez, ano e meio a dois.
Um ano e meio, mais ou menos.
Como é que foi o dia do casamento?
Foi um dia com muitos, muitos convidados. Tínhamos quase 500 convidados. Foi um grande dia e tenho de agradecer aos meus sogros que na altura se esforçaram muito para isso. Assim como os meus pais, apesar de estarem à distância, mas cada um fez o que pôde. Os meus pais até alugaram um autocarro para levar os convidados de Rio Maior para o Fundão. E foi um dia completamente diferente. Foi um dia que nos fica na memória.
As memórias boas é que, pronto, foi um dia de festa, apesar de cansativo, foi um belo dia de festa, foi um dia feliz para nós, porque era o selar de uma união que nós continuamos agora a ter. E, portanto, foi um dia muito feliz para nós.
Pois houve uma noite núpcias.
Ah, essa noite foi muito curiosa e engraçada, porque previamente eu fui mais um colega a preparar a casa, que aquilo era nas Penhas de Saúde, na Serra da Estrela. E quando chegamos à noite os dois, no meu carro, a luz estava ligada e nós pensamos que estaria lá alguém, estivesse sentado em casa, etc.
Não, é que o pormenor é este, é que aquilo era uma vivenda gigante.
Isolada.
E então ele estaciona o carro em frente à vivenda e diz-me: está uma luz acesa, eu vou lá ver, ficas no carro. Bom, ele nunca mais aparecia. O meu coração começa a bater, meu Deus, o que é que aconteceu, o que é que aconteceu?
Eu não aparecia porque
eu não sabia se havia de ir à casa, ver, se havia de ficar no carro à espera mais tempo.
E pensaste, ai meu Deus, que eu fiquei viúva no dia do casamento.
Olha,
se calhar foi algum pensamento que lhe escolou.
Foi mesmo.
Mas ficou dentro do carro, sugadita,
ficou dentro do carro.
Como ele me ordenou, porque se ele tivesse necessidade de fugir, eu já lá estava dentro e fugíamos mais rápido.
Afinal, foi só alguém que se esqueceu da luz.
Foi só o esquecimento da luz, mais nada.
Mas eu já não dormi nada bem nessa noite, porque mesmo assim, mesmo.
Naturalmente, filha, naturalmente, não dormi bem nessa noite.
Eu não quero saber, acabou por aqui.
Não conto, vamos não avançar. Peço mais pormenores.
Então, vamos ficar por aqui, porque volto a reforçar, eu estou a conversar com os meus pais, a ouvir a história de amor dos meus pais, da Paula e do José.
Ouvir falar de amor.
Ouvir falar de amor.
Eu gostava de perceber quais é que foram os momentos mais felizes que já viveram.
Os momentos mais felizes para mim foi o nascimento das duas filhas que tenho, da Vanessa e da Diana. Esses foram os momentos mais felizes.
Para mim, eu partilho da opinião do teu pai, para mim também foi os momentos mais felizes, porque são as nossas filhas, nasceram do nosso amor e agora dá-me vontade de chorar. E foram os dias mais felizes por isso, mas houve também, tanto numa como noutra, mas mais ainda no caso da mais nova, tive muito medo de a perder. Foi um dia que, no início, eu estava com bastante receio mesmo de perder a minha filha, porque foi muito complexo o parto. E quando a pediatra disse que já não estava a ouvir os batimentos cardíacos da bebê, e graças ao meu marido é que ela disse: levem-na para o bloco. Tomou essa atitude, porque o meu marido disse: se a minha filha falecer, eu vou saber quem é responsável pelo caso. E então a doutora saca das luvas e manda-me para o bloco imediatamente. E foi assim, portanto. Foi um dia angustiante, a princípio, muito angustiante, mas depois acabou por vir a bonança, não é?
Não obstante, tu também passaste um mau bocado para nascer.
Sim.
E eu recordo-me que eu assisti ao parto da Diana, não pude assistir, mas o teu
presente.
Assisti ao parto e vi a dificuldade que foi de ventosa. E depois tiveste lá 7 palmadas para conseguir chorar. E também fiquei um pouco preocupado na altura.
Um beijinho para a minha irmã Diana.
Mas eu também queria dizer mais uma coisa. Não foi só o dia do nascimento das minhas filhas que me tornaram felizes. O dia do casamento das minhas filhas também foi muito, muito importante para mim. E eu agradeço muito pela escolha que elas fizeram dos maridos delas.
Eu faço minhas as tuas palavras.
Estamos a falar de felicidade, mas uma união também se fortalece com momentos mais difíceis. Qual é que foi o momento que tiveram que ultrapassar que mais sofrimento vos causou?
Olha, eu tive um problema de saúde. Vocês eram pequenas, muito pequenas ainda.
Pois, e esse momento foi mais complexo, porque tratava-se de uma doença que não estava muito divulgada, não havia muito conhecimento, pelo menos no cidadão comum, não tinha muito conhecimento de como a tratar e de como agir.
Era um problema hepático, não é?
Sim. E nós não sabíamos, e então eu sofri muito com isso, porque tive muita angústia durante alguns dias, enquanto não se descobriu que as minhas filhas não estavam com qualquer problema desses, nem eu, e que felizmente ele depois foi recuperando e atingiu a cura total.
Houve um período em que vocês chegaram a trabalhar juntos durante largos anos, trabalharam frente a frente, o Sim. pai como teu chefe direto.
Exato.
Foi fácil?
Foi, para mim foi fácil, porque eu nunca misturei a vida privada com a vida profissional. As pessoas podem pensar que é mentira, mas não, não é. Eu conheci o teu pai, nós não éramos casados quando eu o conheci. Éramos colegas de trabalho e eu respeitava o trabalho dele assim como ele respeitava o meu. E não sei se por isso, mas quando ele era meu chefe, a situação era a mesma. A atitude que eu tinha com ele era igual à que eu tinha com o meu chefe anterior. Portanto, eu tinha de, sei lá, de discordar, como algumas vezes discordava, porque nós não estávamos sempre de acordo, mas se eu discordava era sempre com o respeito devido.
Às vezes eu tomei, até confesso que quando eu chefiei, se calhar até às vezes senti-se um pouco prejudicado em relação aos outros colegas. Para não dar aquela imagem de que eu a protegia, às vezes, se calhar, até prejudicava um pouco mais a ela. E se houvesse assim, alguma questão, a gente depois discutia em casa. E discutia no bom sentido, naturalmente. Discutíamos e falávamos sobre isso e expunhamos as ideias. O nosso relacionamento, destes 39 anos de casados e não só, foi sempre um relacionamento honesto, claro. Partilhávamos tudo, nunca tínhamos segredos de nada e não temos segredos de nada, portanto, expomos sempre tudo as dificuldades que temos e por isso é que se calhar nós conseguimos aguentar esta situação há 39 anos e esperemos que por mais outros 39 se necessário.
Se for possível.
É esse o segredo?
Se for possível.
A mãe, é a transparência?
É a transparência, sim.
Sim,
a honestidade. Nós nunca, ela se tem alguma dificuldade expõe e eu a mesma coisa, portanto não temos segredos um para o outro, portanto, quando é assim.
Eu acho que o mais valioso numa relação é mesmo a honestidade, é mesmo sentarmos-nos quando há algum problema, sentarmos-nos na mesa e debatermos esse mesmo problema, porque foi assim que eu sempre agi desde o primeiro dia. Eu nunca mandei dizer ou nunca escondi algo. Portanto, se a verdade dói, pode doer, mas é melhor a verdade do que a mentira.
O tipo de afeto que sentem um pelo outro foi mudando ao longo dos anos?
Para mim, não.
Para mim, não. Eu agora até sou mais... eu penso que sou mais carinhoso do que era antigamente. Quando comecei a namorar com o Domé, não era assim um... Não era muito carinhoso, não era aquele indivíduo que dava um beijo queiro, digamos.
Que demonstrasse afeto.
Mas agora não, quer dizer, mas também não é só essa situação que faz manter vivo um casamento, por exemplo, 39 anos que nós temos. É esta relação diária que nós temos que nos faz aguentar isto.
Bom, Vanessa, com vocês lá em casa nunca aconteceu, ou pelo menos que eu me recorde, mas se eu te disser que às vezes quando dá uma música que a gente gosta, começamos a rir e agarramos-nos e dançamos.
Nós começamos a dançar e seja qual for a música aqui.
Olha, Vanessa, outra coisa muito interessante que eu até quando vinha no caminho para cá vinha comentar com o teu pai. Nós, já por algumas vezes em que eu caí em casa, fiquei inconsciente, ele teve de chamar o INEM, mas quando cheguei ao hospital eu já ia um pouco mais desperta. E então eu estava deitada na maca e ele à espera de ser atendida, e ele estava na maca junto a mim e ele estava a dizer umas das palhaçadas dele, das brincadeiras, até em pleno hospital. Eu, sem saber o que tinha, que realmente fiz traumatismo craniano nessa altura, mas ele fez-me rir uma série. Eu até cheguei a dizer, daqui a pouco os enfermeiros e os auxiliares dizem que aqui passam, que aqui passa, pensa, este casal é maluca, mas ela está aqui deitada na maca, então aqui a rir, que deu uns palermas. Quer dizer, outra das situações foi que quando eu fui internada, enquanto esperávamos pela anestesista, começámos na conversa, começámos a contar umas histórias e demos por nós a rir feitos palermas outra vez. Portanto, até no hospital, até na desgraça.
O sentido do humor é a chave.
É a chave, podes crer que a chave é muito boa.
Agora uma pergunta arriscada para mim, enquanto filha, que de facto não sei qual é a resposta. Ao longo destes 40 e poucos anos juntos, alguma vez algum de vocês ponderou que o caminho não fosse em conjunto?
Não.
Nunca. Eu não.
Não. Eu também não. Nunca pensei de outra maneira senão estar com a tua mãe.
Aliás, eu tenho por hábito dizer, enquanto eu tiver o meu marido comigo, ninguém tenha pena de mim, porque eu estou bem.
Como é que hoje olhas para a mãe, pai?
Olha, uma mulher muito pragmática, é uma mulher honesta, muito verdadeira.
E tu, mãe, como é que tu descreverias o pai?
O teu pai é um homem bastante honesto. Eu já ouvi alguém a dizer, o seu mal, Senhor José, é que você é honesto demais. É um pai muito extremoso, é um pai, pronto, muito afetivo, muito presente. Posso adiantar até que ele recusou uma boa oportunidade de um trabalho muito melhor remunerado para não se afastar das filhas.
Bom, foi um episódio certamente diferente e memorável para mim. Espero que para vocês também.
Também.
Muito.
Para quem só chegou agora, eu estou a conversar com os meus pais, a Paula e o José. Muito obrigada aos dois.
Nada que agradecer. Obrigada a nós.
Nós é que agradecemos. Estávamos um pouco nervosos, mas afinal a coisa foi melhorando.
Eu sou suspeita, mas eu gosto muito de ouvir a vossa história de amor e as peripécias que vocês partilham lá em casa connosco. Não me quero ir embora sem vos dizer que vos amo muito e que eu sinto que tenho os melhores pais do mundo. Obrigada, um beijinho. Este é o podcast Ouvir Falar de Amor, que pode ouvir em radiocomercial.pt. Peço que me escrevam se souberem de alguma boa história de amor que vale a pena ser contada para ouvirfalardeamor@radiocomercial.pt. Um beijinho ao nosso sonoplasta Nuno Gonçalo e ao produtor André Peni. Até à próxima.
Ouvir Falar de Amor.
Ouvir Falar de Amor, com Vanessa Cruz.